Então, assim, eu acho que há sim esse problema, e realmente ressalto que não estou querendo dizer com isso que quem vota a favor disso ou daquilo esteja aí, seja corrupto e esteja com medo de ser perseguido. Não é isso, não. Mas, de qualquer forma, reitero o que disse antes. Quem tem padrinho não morre pagão. E eles não estão morrendo pagãos, né?
Isso vale, Miriam. Isso vale também muito para o setor privado, né? Porque nós temos no Paraná cerca de 20, era a última informação que eu tive há 3 anos atrás, é em torno de 20 bilhões de reais não recolhidos em impostos. Não recolhidos em impostos. É,
Quantos?
nós temos 20 bi, 20
20
bilhões, um
bilhões.
orçamento inteiro. Nós temos a proposta de orçamento do Paraná para este ano de uma renúncia fiscal de 11 bilhões de reais. Para o ano que vem, nós temos em torno de 17, chegando até 19 bilhões em 2023. O que é a renúncia fiscal? É o imposto que você deveria recolher e que, por um ato do executivo, você deixa de fazê-lo. Então, eu tenho. A Renault deveria recolher tantos milhões de reais, mas para que ela mantenha a sua fábrica, para que ela faça, então ela não vai recolher. E o setor alimentício, né, e nós não estamos falando de cesta básica, porque cesta básica tem isenção de impostos, deve ter, é uma coisa que são gêneros de primeira necessidade, muito pequena. Nós estamos falando de uma Bunge, de uma Cargill, né, que por lei federal, por exemplo, a Lei Candir, ao exportar as suas commodities, o imposto que elas pagam é zero, absolutamente zero. A pessoa que está ali trabalhando no supermercado paga mais imposto do que a Cargill, que é uma das gigantes mundiais, das cinco, né, gigantes mundiais no setor agro,
O
e
seu Zé
que.
da padaria também paga mais, né?
Sim, todos pagam, né, Miriam? Então, esse mecanismo que faz com que você tenha. Nós estamos só fazendo aqui, só saindo um pouquinho nesses próximos 3 minutos, depois eu juro, Mariana, que vamos falar do tema. Mas
Eu acho muito legal a gente falar disso, só fazendo um comentário, assim, porque muitas pessoas questionam isso, né? De a lei vale para quem, né? Quando a gente
a lei
escuta no
vale para
noticiário,
quem tem
né?
padrinho.
A isenção do imposto, a isenção do imposto, mas se eu for pedir isenção do imposto, não vai ter.
Não, se você for pedir isenção de luz, você não vai ter. Entretanto, a luz é subsidiada do setor eletrointensivo.
Exato.
A energia elétrica é subsidiada do setor eletrointensivo, que compra justamente no mercado aberto, que é uma coisa mais complicada, mas compra no mercado aberto. Aí eu pergunto a água, setor, a luz, mas a água. Ora, quem tem condições num condomínio fechado, por exemplo, ou num grande prédio, ou numa grande indústria, de ter um poço artesiano, né, ele certamente terá um gasto menor do que teria com o consumo de água. Ah, mas ele foi fazer perfuração, ele gastou. Sim, mas a água não é um bem individual, a água é um bem coletivo. A água que ele pode consumir para fazer o uso da forma como bem lhe aprouver, porque é a água que está retirando do subsolo, é a água que faltará lá para Vila Camargo, lá para a periferia da cidade, quando não houver mais água superficial.
Eu ia falar
Então, de superfície, perdão. Então, Miriam, só veja que absurdo.
tomar muito cuidado, até porque assim, eu sou completamente contrária aos poços artesianos, porque na verdade a discussão aí é ambiental. Não estou entrando, não vou entrar na
Sim,
história.
recalque, né?
Mas, não, e porque você está acabando com os lençóis fluviais.
Freático.
É
Você já
isso.
tem rebaixamento do lençol aqui em Curitiba? Já tem
Eu só
rebaixamento do lençol.
vou voltar um pouco, tá? Para a gente voltar para as nossas. Mas é que eu não consigo não falar como é o nome dele, o Camilo Turmina. Camilo Turmina é o presidente que eu falei da Associação Comercial do Paraná. A pessoa é um gênio, né? Você fala da renúncia fiscal, agora, por exemplo, a Associação Comercial do Paraná não consegue reunir essas duas neurônios e pensar o seguinte: cara, vamos combater isso e, no entanto, olhar para essas pequenas empresas. Não, eles conseguem combater o fechamento, o lockdown, para combater a Covid, e se posicionar contra, pagar matéria em rádio e jornal contrária a isso, mas não consegue ter uma visão global, né? A pessoa chegou a sugerir que um dia abrisse a do lado direito e no outro dia do lado esquerdo. Cara, depende, né? Por onde você olha com ela. Então, são coisas que a gente... Enfim,
eu queria... Agora, Guilherme, eu só queria concluir por conta dessa história de renúncia que a gente fala, que eu tenho feito muitas vezes um debate a respeito da desigualdade social no Brasil. O Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo, é o terceiro país. Nós somos, na América Latina, junto com Haiti, os países mais desiguais que nós temos, e não mais pobres, mas mais desiguais. O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país injusto e desigual. Mas a desigualdade social no Brasil não é fruto de um processo. Claro, agora nós temos essa tragédia sanitária, que nós queremos, é o tema que nós temos aqui debater, né? Mas ele não é desigual, não é injusto por conta de um cataclisma, não é por conta de uma grande tragédia ambiental. Ele é um projeto de Estado. E quando eu digo é um projeto de Estado, porque é um projeto secular, que você tem 200 anos, pelo menos 200 anos, para nós pensarmos enquanto o país aí de 212 anos, desde 1808, que você começa como sendo de fato, esse reino, depois na sequência tendo uma imprensa que nós não tínhamos até 1808. O Brasil não podia ter imprensa, não podia ter banco, não podia ter nenhum tipo de autonomia. E a partir dali você começa a construir um projeto de um país extremamente desigual. E que não é só desigual para os que têm muita renda, ele é desigual para todos aqueles que têm algum tipo de necessidade de prestar serviços e de ter como única forma de sobrevivência a sua força de trabalho. Então, o projeto de Estado brasileiro é um projeto que diz que para que nós tenhamos alguns muito ricos, nós vamos ter muitos muito pobres. Isso você observa na concentração de renda, de terras, de propriedades urbanas, de bens não materiais, mas de bens inclusive culturais, do acesso à saúde, do acesso à educação. Este processo que faz com que as nossas universidades sejam, na verdade, um grande funil, por exemplo, um funil onde você tem pouco acesso às universidades públicas e muito acesso às universidades privadas, a um custo alto, faz com que nós mantenhamos uma sociedade como agora aconteceu na pandemia, onde milhões de pessoas perderam, nós estamos falando de 19 milhões, 20 milhões de pessoas desempregadas, mais em torno de 30 milhões de pessoas hoje que estão no subemprego, ou uberizadas, como eu costumo dizer. Nós estamos vivendo uma sociedade uberizada, onde um professor, um dentista, um médico, um profissional liberal, em pouquíssimo tempo estará sendo uberizado. É porque esse é o caminho da sociedade. E ao mesmo tempo você tem um aumento de 10 a 15 bilionários no Brasil que se apropriam dessa renda. E aí eu volto a dizer a história de você criar para aqueles que têm o poder de legislar e de se apropriar dos espaços do legislativo, do judiciário e do próprio Ministério Público, Tribunal de Contas, você cria privilégios e justifica como sendo direitos. E você retira direitos acusando de serem privilégios. Então, para os trabalhadores, para as trabalhadoras de forma geral, e principalmente para as mulheres, você retira todos os direitos dizendo que é um privilégio você ter um final de semana remunerado. Por isso você trabalha de Uber, 24 horas, se for necessário. Para os que podem mandar os seus filhos estudarem fora do país ou podem viver de rendimento, você diz que esse é um direito porque eles compraram ações, por exemplo, da Sanepar. E a Sanepar, que é uma empresa pública paranaense, que teve investimento de bilhões de reais de toda a sociedade através dos impostos, é uma empresa que hoje tem 20% do seu capital na mão do Estado. 20% do capital total da Sanepar está nas mãos do Estado. Ela tem 60% do capital votante e uma única ação do capital não votante, que é inclusive preferencial na hora de receber os dividendos. Aí a Sanepar dá um lucro e distribui 1 bilhão em dividendos. Só que o dividendo que ela distribui, 20 milhões, se fosse por hipótese 1 bilhão, 200 milhões ficam com o Estado, que é detentor da fatia de 20%, né, e que com isso o Estado terá esses 20% para fazer investimentos, assim como terão outros capitais, e 80% é distribuído entre os acionistas, majoritariamente, e acionistas privados internacionais, bancos ou fundos de pensão, ou mesmo empresas internacionais, e uma parte significativa, então, de 40% nacionais. Com quanto de imposto? Zero. Porque dividendos têm o privilégio, pela lei aprovada no Fernando Henrique Cardoso, no governo Fernando Henrique Cardoso, de não pagar um centavo de impostos. Então, se eu tiver 1 bilhão, recebendo 1 bilhão hoje de dividendos da Vale do Rio Doce, do Banco do Brasil, da Petrobras, da Sanepar, da Copel, o imposto que eu vou pagar sobre esse recurso que entra na minha conta corrente é zero. Absolutamente zero. Eu não pago um centavo de imposto. Aí você vai comprar um litro de leite e você paga imposto.
Paga.
Então, essa desigualdade é que gera esse discurso, né, que alguns se apropriam com tanta facilidade e que gostam de repetir, replicar, da meritocracia. Olha, meu filho, por mérito próprio, não existe por mérito próprio. Nem para aqueles que conseguiram, Miriam. A Miriam conseguiu muita coisa por seus méritos, que eu conheço a história da Miriam.
A
Miriam conseguiu. Por quê? Porque a sua mãe trabalhou
muito, dona Cintira.
Mas aí, Miriam, veja, porque a Miriam trabalhou, mas porque a Miriam teve uma escola pública, porque a Miriam teve pessoas da sua família que tiveram, de certa forma, um colchão de garantias, que são as garantias sociais, o SUS, a escola pública, o transporte público. Em compensação, as centenas de milhares ou milhões de Miriams que não conseguiram ter acesso familiar nesse colchão, que estão nas periferias das cidades, que têm seus filhos perdidos para as drogas, têm seus filhos perdidos para a execução, têm seus filhos perdidos para o subemprego, que nós estamos falando da cidade, se for para o campo, isso é muito mais brutal, que tem seus filhos perdidos, inclusive para a ideologia que diz que o governo A, B ou C é incorruptível, e por isso eu voto e apoio esse governo, né, porque isso é perder ideologicamente esses filhos, e filhos e pais. Esta grande maioria nunca terá o acesso que nós, por alguma razão, tivemos. Eu sou filho da escola pública.
Eu te digo uma coisa, Tadeu. A minha mãe, dona Zumira, fez muito por nós, mas muito mesmo. Agora, tanto nesse muito que ela fez, que criou pra gente privilégios. E eu pude fazer uma boa faculdade e pude estudar. Agora, eu me conheço, sou uma privilegiada. E quando você olha, eu tinha, com certeza, tem por aí tantas como outras Miriams com muito mais talento do que eu. Muito mais
que não puderam aflorar.
Que não tiveram esse acesso e que poderiam estar aí, enfim. Mas cadê
o. Num país mais igual, né, Miriam? Eu acho que
claro.
Assim, quando a gente fala isso, não é porque a Miriam é uma privilegiada, porque ela deu golpe em alguém. Não. Que você, em algum momento, você teve a condição de fazer aquilo que a maioria da população não tem. Esse é o diferencial. Eu vi um pianista que é bastante conhecido no domingo. Acho que foi no domingo que eu assisti. Ele fez as cirurgias agora nas mãos, né? Está tocando novamente, ou tentando tocar o maestro. E ele falou: olha, eu não consegui passar a vontade e o desejo de continuar na música que eu recebi dos meus pais, eu não consegui passar para os meus filhos nem para os meus netos. Eu estou agora dando aula na periferia do Rio de Janeiro e na cidade da Baixada Fluminense. E eu falo para os meninos: você tem uma habilidade nos dedos para o videogame? Fantástica. Esta habilidade, se for transferida para um piano, para um violino, para um violão, para um sax, ela será uma coisa fantástica. Então tem muitas dessas crianças que têm essa habilidade, mas não têm, jamais terão condições de chegar a sentar à frente de um piano e aprender música. Porque enquanto elas aprendem música, os seus pais têm que correr com um carrinho, ou têm que correr para o supermercado trabalhar, ou têm que correr para trabalhar no banco, ou tem que dizer para o seu filho que ele tem que ajudar o menor. que está em casa, o filho menor que está em casa.
Um piano disponível para ele estudar, não é nem particular, mas um
piano. E é isso que a gente queria, sabe, Miriam? Que a escola pública, o serviço público, desse as mesmas condições de acesso às pessoas. E a partir dali, claro que alguns vão se destacar mais, outros menos, mas todos, né, teriam condições de trabalhar. E eu acho que é esse o discurso que eu vi, que nós começamos a conversar aqui, falando de outras coisas, mas que quando você me convidou, né, eu agradeço mais uma vez o convite, você falou, ó, vamos conversar sobre esse discurso, falso discurso, do governo Bolsonaro e do seu governo incorruptível, que é uma narrativa extremamente falsa, mas extremamente eficiente.
Com certeza.
Primeiro porque ela vem construída em cima da negação da política. Ela nega a política. Nega a política, mas aí está lá o Centrão alugado para o Bolsonaro. Porque o Centrão não se vende, né? Como o Azevedo fala, o Centrão não se vende, ele se aluga. Se aluga enquanto estiver pagando.
Na sua campanha diz que jamais faria, né? Jamais iria com o Centrão.
A nova política, que de novo não tem nada. Não tem nada. Como o Partido Novo, né, que é um partido que leva esse nome, mas isso tem uma simbologia das pessoas, porque as pessoas têm uma esperança de acharem que no Novo eles conseguirão fazer alguma coisa daquilo que eles não conseguiram no Velho. E o Velho já remete você a algo ultrapassado. Por isso que nós temos inclusive dificuldade de trabalhar com as pessoas idosas. É porque esse discurso do velho, do ultrapassado, do que não nos traz mais nenhum tipo de informação nova, ele é tão cruel que nós nos esquecemos, por exemplo, que o velho significa um Rembrandt. O velho significa um Marx aos 60, 70 anos produzindo. O velho significa Einstein desenvolvendo toda a teoria da relatividade já na idade adulta madura. O velho significa ter uma Golda Meir presidente ou primeira-ministra de Israel aos 80 anos.
Sim.
Então não há que se falar nisso, mas esse é o discurso. A velha política, o Lula que está lá fazendo as sacanagens, porque ele nos remete a tudo que de alguma forma aconteceu e que não nos agradou. E quando Jair Bolsonaro fez esse discurso, e claro que esse discurso é um discurso preparado, é um discurso construído, é um discurso feito a partir de velhas práticas negativas, mas com uma roupagem nova, né? Eu diria que ele é bíblico, né? Porque ele é os sepulcros caiados, né? Que a minha mãe falava, por fora belo fermento, por dentro pão bolorento. Esse processo de tentar encontrar uma fórmula, primeiro para trazer os jovens, porque os jovens, e infelizmente são assim, são absolutamente contestadores. Todo o processo da nossa juventude é um processo de contestação, de afirmação, ou como algumas vezes na psicanálise você tem a afirmação que o filho sempre deverá matar o pai, espero que não fisicamente, matar o pai para poder ser construído. A gente recomenda que não seja assim, né? Se for, a coisa complica. Ou, me permita só uma brincadeira, eu vou muito em presídio, né? Eu fico muito presídio, porque eu estou há 10 anos na Comissão de Direitos Humanos e às vezes eu brincava com as pessoas porque elas diziam que as mulheres que estão nos presídios, em 70% dos casos, nós temos, esse é um tema que a gente debate muito, nós temos nossos hoje um processo de encarceramento em massa muito violento.
Sim.
Esse processo de encarceramento em massa ele nos levou a ser o país em terceiro número em pessoas privadas de liberdade no mundo. E nós não somos a terceira população do mundo. Nós somos a terceira população carcerária do mundo, apenas atrás de China e Estados Unidos, ou dos Estados Unidos e China. E aí sempre falavam que as mulheres, tanto como os jovens, estão em 70% dos casos por envolvimento direto ou indireto com as drogas. 70% das condenações estão nesse sentido. Em torno de 20% por outros crimes, né? E 10% por matar os maridos. E eu sempre brincava em casa que se quiser ser presa, que seja pelas drogas, né? Que seja por matar o marido, eu tô ralado. Mas esse discurso, Miriam, voltando, porque esse discurso do Novo, O novo é o Salles. O Salles, que destruiu a Amazônia. O Salles, que vende e que está sendo investigado, inclusive agora, a pedido do segundo no escalão da Procuradoria-Geral da República.